Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
O Senhor fez o indigente assentar-se, assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres. O Senhor fez o indigente assentar-se, assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres.
Vera Lúcia Reis, que nós chamamos carinhosamente de Verinha, isso que nós acabamos de cantar no Salmo Responsorial: o Senhor fez o indigente assentar-se com os pobres, com os nobres. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Realizou-se na sua vida. Eu tive a graça de conhecer muito bem a sua família, seu pai, um homem santo, mas por mil motivos, muitas dificuldades da sua família. E uma vez, quando houve um FEMUC, Festival de Música de Cruzeiro, eu encontrei uma menina, era menina ainda, que veio dizer a mim: eu quero entrar na Canção Nova. E eu respondi para você: espera chegar a idade e você entra. Você esperou e você chegou. Realmente, essa palavra aconteceu na sua vida. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Obrigado porque você seguiu a sua vocação. Obrigado porque você aperfeiçoou-se. Obrigado porque você já foi do Conselho Geral da Comunidade. Obrigado porque você agora foi eleita como formadora geral. Deus abençoe profundamente você. O indigente assentou-se com os nobres. Deus é fiel. Na primeira leitura, nós encontramos então o que aconteceu com Matias. Pedro explica que era preciso ocupar o lugar de Judas. E traz para isso profecia de Davi. E propõe aos demais apóstolos a escolha. Eles apontaram, entre todos os que podiam ocupar o lugar de Judas, José, chamado Justo, e Matias. E é muito interessante que, depois de fazer uma forte oração, pedindo que Deus mesmo escolhesse aquele que ele tinha no coração, eles tiraram sorte. Eles tiraram sorte. A gente acha estranho. O Severinha, por exemplo, e todos nós do conselho, fomos eleitos. Mas Matias não. Matias foi tirado sorte. Tiraram a sorte? Embora houvesse José, chamado Justo, portanto, ele devia ser um homem realmente muito justo para chamar atenção e ser chamado de justo, mas o coração de Deus escolheu Matias. Os Atos dos Apóstolos falam só isso a respeito de Matias. Mas o nosso cardeal de São Paulo, Dom Odilo, agora no final da reunião da CNBB em Aparecida, foi à Alemanha, a pedido de um bispo de lá, porque todos os anos eles fazem uma grande festa. E para isso convidaram um cardeal. E Dom Odilo nos contava que lá na catedral está o crânio de São Matias. E ele explicou que era uma coisa autêntica, porque foi Santa Helena aquela que realmente restaurou todas as coisas do tempo de Jesus e dos apóstolos, que levou para lá, para a Alemanha, o crânio de São Matias. Deus quis que a cabeça dele se conservasse, porque a cabeça dele não era dele, a cabeça dele era a cabeça de Deus. Assim devemos ser nós, nossos irmãos, meus irmãos. A nossa cabeça, claro, ela funciona. Além da parte óssea da cabeça, nós temos o cérebro. E o cérebro é uma coisa preciosíssima. Mas a nossa cabeça não pode ser a nossa cabeça. Ela precisa ser a cabeça de Deus. Só assim nós vamos realmente realizar aquilo que Deus quer, nós vamos caminhar para a santidade e vamos, de maneira muito especial, sermos aqueles que Deus escolheu, como Matias foi escolhido. Num sorteio, ele foi escolhido. Não foram os apóstolos que escolheram. Foi Deus quem escolheu Matias. Eu quero dizer hoje a você: Deus escolheu você. Como eu digo para a Verinha, Deus escolheu você, Verinha, primeiro para essa vida, depois para a Canção Nova, depois para ser do conselho e agora para ser formadora geral. Foi Deus que escolheu você, mas eu digo a cada um de vocês, foi Deus quem escolheu você. Isso é muito precioso. Não é uma coisa qualquer. A escolha foi de Deus. E aí nós voltamos para aquilo que é a antífona de entrada na missa de hoje. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi e vos enviei para produzir desfruto e o vosso fruto permaneça. Bate no peito e diz comigo: foi Deus quem me escolheu. Foi Deus quem me escolheu. Foi Deus quem me escolheu. Eu sou escolhido de Deus. E tenho que fazer jus a essa escolha. O Evangelho de hoje é maravilhoso. Claro, o Evangelho é sempre maravilhoso, mas hoje ele é maravilhoso de uma maneira especial. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então a primeira coisa é esta. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Veja a medida que Deus dá. Amai-vos uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei. É uma luta. Nós, de primeira, não conseguimos amar como Jesus amou, como Jesus ama. Não somos capazes ainda. Mas é por isso que é uma luta. E essa é a luta pela santidade, ou santos ou nada. Quanto mais nós nos esforçamos para amar, mais aperfeiçoados nós vamos sendo. E aperfeiçoado quer dizer ser perfeito. E ser perfeito quer dizer ser santo. Então é questão de amar. Nós temos um exemplo muito próximo, que foi agora no domingo, o Dia das Mães. É só olhar para as mães como elas amam. E como a nossa mãe nos amou. É uma coisa preciosíssima. A mãe não vive para si. A mãe vive para os filhos. E você pode dizer, a mãe vive para mim. A minha mãe viveu para mim. Para mim que sou filho. Para mim que sou filha. Ela viveu, ela vive para mim. Essa é a maneira que Deus quer que nós amemos. Esse é o mandamento, esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, lá em cima a medida. E acrescenta, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. O Papa Francisco vive repetindo isso. É preciso dar a vida, é preciso gastar a vida pelos outros, especialmente pelos mais necessitados. E nós precisamos fazer isso. Isso também é santidade, é amor, é santidade. Quanto mais nós fazemos assim, mas vamos sendo limados. Você sabe que a lima passa no ferro, e passando no ferro vai desgastando o ferro. É assim, nós vamos sendo desgastados no nosso egoísmo, no nosso não perdão, nos nossos ressentimentos, nas nossas mágoas, porque amamos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Muitos de nós já precisamos, e muitos de nós precisam de cura interior. Porque ainda o não perdão permanece dentro de nós. Ainda os ressentimentos, as mágoas, as desavenças, os mal-quereres permanecem dentro de nós. E é preciso a cura interior para que nós sejamos desgastados e consigamos amar e amar de todo o nosso coração. Acrescenta Jesus: ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. E acrescenta ainda: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Para sermos amigos de Jesus, precisamos amar. Ninguém tem maior amor, aliás, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que Jesus está mandando? Que nos amemos. Ele está dizendo que esse é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós seremos amigos de Jesus se esforçarmos, se nos esforçarmos, se lutarmos por amar. Amar é uma luta, é uma busca. Vocês conhecem o Pequeno Príncipe. No planeta dele, havia aquela planta que rachava o seu planeta. Então, todos os dias, o Pequeno Príncipe ia e já arrancava as mudinhas que surgiam do baobá, porque do contrário o seu planeta ia se perder. Meus amigos, meus irmãos, é preciso fazer isso todos os dias. Há plantas e plantas de baobá dentro de nós, e em muitas pessoas o baobá já cresceu, o baobá está estourando a nossa vida e a gente não se emenda. É preciso perdoar, é preciso acabar com os ressentimentos, é preciso acabar com as mágoas, é preciso. E a graça de Deus está aí para isso, e como eu disse, a cura interior, se você passa por essas situações e não teve a graça de uma cura interior, busque alguém que reze pela sua cura interior, para que o baobá não venha explodir a sua vida. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz do seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Vocês estão vendo como é precioso esse evangelho. É o Evangelho de São João, capítulo 15, de 9 a 17. E agora vem o que eu citei logo no início da missa: não fostes vós que me escolhestes. O Senhor nos escolheu para a vida, para a alegria, para a felicidade, para a santidade. O santo é feliz, embora passem por sofrimentos. O que luta pela santidade é feliz, apesar de todos os problemas que ele enfrenta no dia a dia. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, eu vos designei para irdes e para produzirdes frutos. Tudo isso para produzirdes frutos. Deus quer colher frutos de nós. Você não pode chegar no céu depois da sua morte e não ter fruto nenhum na sua mão. Pelo contrário, você precisa chegar lá com as mãos cheias de frutos colhidos nesta vida, pela sua vida, por aquilo que você vive. É a grande graça que Deus tem para você, e que o vosso fruto permaneça. E o evangelho termina de maneira maravilhosa: então, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. E então, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Quem está nessa luta recebe tudo aquilo que precisa. Se você não está recebendo, você precisa examinar-se. Eu estou realmente vivendo o amor? Estou acabando com os baobás da minha vida? Estou acabando com os ressentimentos, as mágoas? E quando nós estamos na luta, você não precisa ter conseguido tudo, mas se você está lutando, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. E a última frase é esta: isto é o que eu vos mando, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.